E agora a gente fala de uma caminhada, de uma manifestação, de uma marcha que ocorreu no, na última semana em Brasília, a Marcha das Margaridas, mais uma edição deste movimento, que contou com mulheres trabalhadoras rurais de todo o país, também do Rio Grande do Sul e também da nossa região. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Garibaldi, Boa Vista do Sul e Coronel Pilar esteve representado por duas mulheres, a Rosa de Lázari, de Coronel Pilar, e a Mirta Barbieri Risse, da comunidade de Linha Tiradentes, Boa Vista do Sul. E a gente convidou a Rosa e a Mirta para virem até os estúdios para conversar com a gente um pouquinho. Elas estão aqui acompanhadas do presidente do sindicato, Luciano Rebelato, que logo mais no debate estará conosco também, com o Tiqueleiro, para falar um pouquinho mais sobre outros temas relacionados à produção rural. Mas o espaço agora é debatermos um papo com a Rosa e com a Mirta para falar um pouquinho dessa experiência que elas tiveram em Brasília. Começo por ti, Rosa. Obrigado pela sua visita. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Mirta. Colega Mirta, que viajou comigo para Brasília. E bom dia aos radiovintes também.
Mirta, igualmente dou o meu bom dia para ti. Bom dia.
Um bom dia a todos e agradecemos por esse espaço para darmos aqui a entrevista sobre a Marcha das Margaridas. Então, no dia 13, nós tivemos as Oficinas das Mulheres. Eram grupos que se organizavam para debater os problemas sobre a mulher brasileira. Então, o tema desse encontro foi Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas. Então, nesse grupo participou todos os estados da região Nordeste. São mulheres que elas têm ainda um preconceito muito forte e elas querem libertar-se do racismo, a desigualdade social e a violência contra a mulher.
Aliás, Mirta e Rosa, a gente falava até fora do ar agora há pouco, antes de começar a nossa entrevista, né? Que eu imagino a oportunidade que vocês tiveram também de manter contato com trabalhadoras rurais de outros estados e de outras realidades, né? E de uma realidade que, por vezes, para nós aqui na nossa região não me parece estar tão presente. Esse caso que você cita, por exemplo, né, de algumas dificuldades que as mulheres do Nordeste, por exemplo, enfrentam. Sim. Puderam conversar com algumas delas? Elas falaram sobre isso?
Conversamos. Até era uma roda de conversa onde que todas participavam. E elas querem libertar-se desse preconceito. Então, aqui na nossa região, ainda existe desigualdade social, racismo, só que nem se compara com a região Nordeste. Lá o problema é muito mais grave da região delas. Então, essas mulheres negras e quilombolas, elas dizem que elas querem permanecer na lavoura, mas que os seus direitos sejam respeitados. Uhum. Então, não tem nem comparação com a nossa região aqui.
É uma situação que, por vezes, né, Rosa, nos passa despercebida, né? Sem contar a própria questão climática, que traz uma dificuldade a mais para quem trabalha da agricultura no Nordeste, né?
Isso. E eu participei da oficina lá, da violência contra a mulher. Fiquei muito impressionada porque nós éramos em 70 mulheres, eu acho, no nosso grupo, e aí ela pediu para 5 mulheres se manifestarem. Só que eu fiquei muito assim chocada porque 5 mulheres no ato se apresentaram. Eu quero, outra quero, quero. E queriam manifestar o que elas sofreram de violência, né, com os maridos e tal. Cheguei a me emocionar na hora, porque eu pensei, olha, nós aqui também temos problemas contra a violência, né? Mas não que nem o que elas expressaram lá. Foi muito, muito chocante, e quantas que queriam falar, só que não tinha tempo para todas, né?
Porque, por exemplo, né, Rosa, uma realidade essa da violência contra a mulher rural. os casos de feminicídio têm crescido muito no país, né? Isso. E a gente está falando de casos na área urbana, onde por vezes as pessoas têm acesso a uma delegacia, onde podem fazer um depoimento, a uma informação. Imagina uma realidade de interior, né? Com pessoa com pouco contato com informação. Isso deve ser mais grave. Vocês puderam sentir, então, isso dessas suas colegas trabalhadoras?
Sim, porque assim, ó, muitas sofrem agressões, e elas têm medo de ir e se manifestar e dizer, porque de medo de que o marido faça isso, faça aquilo, então elas ficam sofrendo caladas. Isso é muito triste, né?
Uhum.
Porque se expressar e a procura de alguém que defenda elas, mas elas estão com muito medo de elas serem agredidas mais ainda. Então, portanto, ficam caladas, o maior problema é os filhos que elas comunicaram. Os filhos, porque se elas são agredidas e elas se calarem, elas ficam na família com os filhos. Se elas forem agredidas, que elas forem lá, depor lá, aí elas vão se separar e daí elas vão pensar, e os nossos filhos, como é que fica? Elas não têm dinheiro para sustentá-los, entende?
E além disso, Mirta, me parece que além dessa violência física, é uma situação talvez até da própria exploração da mulher, quase como uma escrava dentro da família, né?
É. Essas mulheres, elas precisam de saúde, escola e orientação. Uhum. Muita orientação para essas mulheres, que seria um passo para elas continuarem a exigir esses direitos. Senão elas não teriam outra alternativa.
Uhum. O presidente Luciano está nos acompanhando aqui e vai dar um pitaquinho também, porque é um assunto que vira e mexe, está para a gente, talvez não numa realidade tão forte para nós aqui da região, mas que ainda é uma questão muito debatida em todo o país, no meio rural, né, presidente? Bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes, as minhas queridas sócias e diretoras, a Mirta e a Rosa, né? Mas é fato, sim. Não se trata só de exploração e violência, digamos, no sentido material, né? Ou tapa na cara, ou a exploração de trabalho. Tem uma questão que é a questão de desvalorização, a desvalorização do dia a dia, a transformação da mulher em objeto. E isso ainda é muito presente nas regiões mais norte do nosso país, né? Aqui a gente não tem isso, está muito longe da gente, fatos de violência, embora a gente tenha alguma pontualidade também, mas ao norte do nosso país isso é muito presente ainda, né? A questão de preconceito, a questão de exploração, ainda existe o coronelismo, onde que o marido manda e a mulher simplesmente é um objeto de casa, né? E é a partir desses pontos, né, e principalmente pelo norte do nosso país, que a gente tem esse movimento chamado Marcha das Margaridas, né? Marcha das Margaridas, este nome, ele vem em função de uma líder sindical que lá pelos anos 80, né, na defesa dos direitos da mulher, ela que era Margarida Alves da Paraíba, né, ela foi assassinada enquanto fazia a defesa dos direitos da mulher, enquanto ela tentava mostrar ao mundo ou ao Brasil que a mulher também devia ter o seu espaço, né. É uma realidade triste, mas ainda muito presente em muitos estados, principalmente do norte, né, do nosso país, né? E esse movimento ele acontece a cada 4 anos, né? Ele é uma organização feita pela Confederação, né, a CONTAG. Para quem conhece um pouco dos sindicatos, nós temos sindicato a nível de município, federação a nível de estado e Confederação CONTAG a nível de Brasil. E aí todos os municípios que tem sede com os sindicatos, são convidados, e o nosso também teve a honra de participar com essas mulheres, mostrar a elas a realidade, a diferença, digamos assim, de uma região para outra, ou de um estado para outro, né? E trazer para a gente aqui, de certo modo, a satisfação de estar morando numa região ainda privilegiada, né?
Agora, meninas, falamos aí da violência. A violência ainda é o principal ponto que vocês debatem, que foi debatido na Marcha das Margaridas. Quais são as outras dificuldades que as mulheres enfrentam na avaliação das conversas, das rodas que vocês tiveram lá?
Além da violência também tem como foco nesse encontro as questões sociais, né? A questão de saúde, a questão de pensões, aposentadorias, né?
Aposentadorias dignas.
É. Sim.
Aposentadoria digna. É bem verdade, Rosa, que enquanto nós aqui nos preocupamos com valores maiores, as mulheres do Norte se preocupam com a comida do amanhã, né?
Comida
também.
Do amanhã.
Também.
Porque o que nós vimos lá é muito forte. Brigar, praticamente, vamos dizer, brigar para um prato de comida. Uhum. Coisa que a gente aqui tem comida sobrando, né?
Nós sempre falamos que nós somos privilegiados. E vocês puderem, então, sentir na pele isso nessa conversa com colegas de outros estados, que realmente isso é um fato.
Muito, 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 muito. A gente sentiu muito na pele que nós moramos num lugar privilegiado, que não existe lugar...
É.
Até por uma questão de solo, né, Rosa?
Sim, sim. O solo lá é muito, como é que eu vou dizer?
Empobrecido.
Pobre. Pobre. Muito pobre. Nós aqui temos um solo que a gente basta a vontade de trabalhar. Porque o que tu planta, a gente colhe, né?
Uhum.
Então, aqui, fome a gente nunca vai passar. Porque o que tu plantar, tu colhe, né?
Uhum.
Lá não, queridos, eles não têm chuva. Lá é um solo pobre. E, claro, eles até talvez gostariam de plantar. Não é por falta de vontade, mas tu vai plantar como?
E são realidades bem diferentes na questão de distância também, né, Rosa?
Sim.
Aqui a gente tem os polos consumidores muito próximos da gente, então é muito fácil você plantar e levar ao consumidor.
Vender,
lá a gente fala de 100 quilômetros, 200 quilômetros de estrada de chão, né?
Isso.
Mesmo que a pessoa esteja a campo, consiga produzir alguma coisa, é muito difícil você fazer esse produto chegar ao consumidor final. Mais uma dificuldade, coisa que aqui a nossa realidade é totalmente diferente, né?
Depois assim também, né?
Uhum.
Nós fomos privilegiadas assim. Nós fomos de ônibus, pegamos o voo até Brasília, lá nós tinha hotel, lá nós tinha comida, que a gente ia para o shopping almoçar, só que elas, coitadas, vieram de colchão, enroladinho, lá deitadas no chão, esperando aquele prato de comida de meio-dia, que no dia que foi servida foi o dia na terça-feira, né?
Dia 13.
E na quarta, quando nós saímos, fomos pro hotel tomar um banho, tudo, fomos almoçar. Eles não tinham isso. Tinha muita gente que fica impressionada pedindo dinheiro para poder voltar de ônibus, né? E claro, se a gente vai dar para todo mundo, não tem como, né? Mas isso a gente sentiu na carne mesmo, que a dificuldade é muito grande para eles. Né?
Uhum.
E para elas participarem das Marchas das Margaridas, elas faziam rifa, artesanato, risoto na comunidade delas, e elas vendiam pratos de risoto para conseguir o dinheiro para pagar o ônibus para participar dessa Marcha das Margaridas.
Olha só. E por vezes, como disse a Rosa, talvez uma passagem só de ida, por enquanto, que não sabiam como voltar, né?
Não sabiam como voltar, e aí pediam dinheiro, uma ajuda. Uhum. Só que, claro, é muita gente, 100 mil mulheres, claro que nem todo mundo pedia ajuda.
Sim.
Mas esses que pediam ajuda, a gente pensava, com crianças de colo, né? Crianças de colo, e tinham que voltar para casa. Não tinha como ficar aí.
Através de um depoimento desse tipo, você percebe a necessidade que o povo do Norte tem de políticas públicas, né? Que são políticas,
sim,
básicas, né? É alimentação que aquele povo precisa, né?
Isso,
a necessidade,
isso,
deles é muito primária, né?
Enquanto, né, Luciano, a gente está aqui na nossa, a gente discute alguma melhoria, por exemplo, fazer um asfalto lá na comunidade,
isso,
ou trazer internet, que talvez hoje seja o principal pedido do interior, né? Lá em outras regiões, eles estão pedindo comida, né?
Comida.
Basta a gente perceber que no Rio Grande do Sul foram 500 mulheres, de 100 mil. Os estados do Norte vêm em peso pela necessidade que eles têm, né? E vêm sem conforto nenhum, né, Rosa?
Nem.
Vêm com a passagem de ida e, se der
vinda,
sorte, de vinda, no caso, né, a Brasília, e na sorte para voltar para casa.
Na sorte, com crianças de colo, pais com 3 crianças, cheguei a ver 3 crianças de colo, se roubando a comida, aquele prato, que era um prato, uma comida até saudável, um feijão, um arroz e uma carninha, e eles lá pegando aquela comida. Isso dói muito no coração da gente, porque aqui nós, aqui na Serra, às vezes a gente se queixa porque é difícil, porque tá ruim, mas tá bom, gente. Tá ruim, mas tá bom. vamos dizer que está muito bom aqui, porque o que a gente viu lá foi muito forte. Isso nos marcou muito, muito, muito.
O que me chamou a atenção também na nossa roda de conversa foi o seguinte. Elas falaram assim, quando nós estamos doente, nós usamos chá e benzidura. Então, elas cultivam ainda aquelas tradições dela, a cultura delas, porque elas não têm outra maneira de ir num médico. Nós, quando estamos doentes, vamos ao médico. Elas não, elas disseram, nós é o chá e a benzidura. Então, para ver como aquela região ela não está evoluindo.
E o próprio acesso às políticas públicas de saúde deve estar muito mais distante, né, para a realidade do interior, né?
Sim.
Estamos aí falando das comunidades de vocês, Coronel e Boa Vista. Se vocês têm alguma cidade, no posto de saúde lá de Coronel de Boa Vista, é um pulinho, né? Até de Tiradentes para Boa Vista. Agora, elas, você imagina que a gente, o Luciano, às vezes são distâncias de 50, de 100 quilômetros para serem percorridas para ter um acesso a um médico, né? Isso quando os médicos chegam ao interior, né? Que a gente viu, por exemplo, que o programa Mais Médicos recentemente teve aquelas dificuldades e muitas dessas vagas mais distantes não foram preenchidas ainda, né?
É por isso que lá eles diziam SUS para todos, direitos iguais, né? Uhum. Uma aposentadoria digna. A gente se queixa às vezes da Bolsa Família, mas a gente são 70 e quantos reais? Luciano, me ajuda, 70?
É, 70 e alguma coisa, em torno de 80.
Em torno de 70 e alguma coisa. Em torno de 80. Eu me perguntava, nós aqui, o que tu faz com 70, 80 pila?
É, mas para aquelas mulheres que estavam lá, para aqueles...
É muito.
Representa a fome ou não.
É isso aí, isso aí.
Bom, a programação, como é que foi a programação lá, né? Você falou dessa caminhada, dessas oficinas, como foi a realidade do trabalho de vocês lá na Marcha das Margaridas?
Então,
meninas?
No dia 13, nós tivemos essas oficinas das mulheres, onde a gente debateu todos esses problemas das mulheres. E no dia 14, nós tivemos a Marcha das Margaridas. Então, a região aqui da Serra, elas pediam saúde e não a violência à mulher. Que a saúde é um problema assim, que vem decaindo. Então, nós não podemos parar. É, a saúde é um direito adquirido da mulher. Ela tem que continuar e cada vez melhor. Porque a nossa expectativa de vida está indo além. Então, nós não podemos parar nesse ponto e devemos continuar a debater esse assunto e para a gente conseguir a saúde para a mulher da zona rural.
Esse é um assunto que o sindicato está sempre defendendo, né? Que é a questão do SUS, né? A saúde pública, né? Saúde pública para todos, embora o sindicato também tenha outras frentes, ofereça até o plano de saúde para seus associados que preferirem aderir, né? Mas é uma frente de trabalho muito intensa dos sindicatos, é o SUS, né? O trabalho importantíssimo de saúde pública, né? Atendendo a todos. Embora, novamente, a gente venha aqui agradecer até aos nossos municípios pelo ótimo atendimento, seja Garibaldi, Boa Vista do Sul, Coronel Pilar. Coronel Pilar e Boa Vista, ainda por serem municípios menores, ainda o posto de saúde, o atendimento consegue ser mais individualizado do que Garibaldi, que já é um pouco maior, mas parabéns às nossas cidades aqui, ainda temos uma saúde pública maravilhosa.
Perfeito. Isso aí. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios, parabenizar por essa iniciativa também de ir até Brasília, de defender essas mulheres que tanto necessitam, né? Então, Rosa, muito obrigado pela visita e uma boa semana para ti.
Obrigada, e quero agradecer de novo ao Luciano, nosso presidente do sindicato, por ter nos convidado e dado essa oportunidade de nós podermos participar da marcha, né? Agradeço de coração, porque foi uma experiência única, que eu acho que a gente, o que viu lá, vai ficar marcado para o resto da vida para nós, né? E vou dizer uma frase que me impressionou muito e me chocou. Se o colono não planta, a cidade não almoça e não janta, né? Então, essa frase me chamou muito a atenção. Então, assim, ó. Verdade verdadeira. Seu colono tem que valorizar a colônia. Eu nasci na colônia, sou agricultora, me orgulho de ser agricultora, não tenho vergonha disso. E assim, ó, verdade, se a colônia não planta, a cidade não almoça e não janta. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
Muito obrigado. Bom dia, Rosa. Mirta, igualmente, muito obrigado pela sua visita e uma boa semana de
para ti. Eu agradeço esse espaço da rádio ao presidente do sindicato, Luciano, à nossa coordenadora Raquel, que é a coordenadora regional das mulheres, e um bom dia a todos e um abraço a todas as mulheres.
Maravilha. Nós conversamos com a Rosa de Lázari, de Coronel Pilar, e a Mirta Barbieri Risse, de Boa Vista do Sul, também acompanhadas pelo presidente Luciano Rebelato, presidente que vai permanecer conosco para logo depois participar no espaço de debates, a partir das 11 horas, com o Tiqueleiro, de mais assuntos, mas a Rosa e a Mirta que estiveram na Marcha das Margaridas na última semana.